Nós vamos conversar agora com a gerente de educação do SESI aqui no Rio Grande do Sul, Sônia Bier. Bom dia, bem-vinda à Rádio Gaúcha.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Giane. Bom dia, Rosane. É um prazer poder conversar com vocês e com os ouvintes da Rádio Gaúcha hoje.
Sabe que o prazer é nosso, Sônia, quando a gente tem um assunto bom como esse, que é investimento em educação. A gente falou em primeiro, projeto para professores, formação de professores. A gente fala em atividades no contraturno e a gente fala em escolas. Escolas do SESI e escolas novas de ensino médio aqui no Rio Grande do Sul. Vamos começar por aí, explicando para os nossos ouvintes que escolas são essas, como elas serão projetadas e em quanto tempo elas estarão atendendo novos alunos.
Muito bem, o SESI já vem desde 2014 trabalhando com escolas de ensino médio de tempo integral, voltadas principalmente para filhos de trabalhadores da indústria, mas também atendendo a pessoas da comunidade que se interessarem. E nós tivemos, né, lá em 2014, a nossa primeira escola, trabalhamos com mais escolas, hoje nós temos 5 escolas, né, funcionando, e vamos projetar mais 6 escolas que deverão estar em funcionamento até 2027. Né, nós iniciamos agora em 2022, já este ano, os investimentos neste projeto, mas as escolas elas ficarão prontas paulatinamente. E o nosso projeto de escola de ensino médio ele tem algumas características muito singulares. Nosso trabalho é uma escola de tempo integral, os nossos alunos eles ficam em torno de 8 horas e meia dentro da escola. E o nosso currículo, né, o que os alunos desenvolvem lá dentro, ele é totalmente voltado para a construção de experiências. Muitas experiências na área da matemática e da ciência, 50% do nosso currículo é na área da matemática e da ciência, 30% é na área da linguagem, com ênfase em português e inglês, e 20% na área de ciências humanas, que contextualiza todos os projetos que os nossos alunos trabalham. Esta escola ela tem a condição, né, o princípio de dialogar e de respeitar as culturas juvenis. E talvez por isso a gente entenda que há tanto sucesso na escola. E o que, que a gente chama de sucesso na escola? Esta escola ela não tem evasão. A evasão é zero. Nosso índice de reprovação ele fica em 3%, né? São índices comparados aos índices europeus. Nós temos escola com inclusão, então não é aquela ideia de que nossa, tem os alunos que são os mais inteligentes, que têm os melhores desempenhos em outras escolas. Os nossos alunos todos vêm de escolas públicas com diferentes desempenhos e eles vão se apaixonando pelo ato de aprender porque a forma como as aulas são desenvolvidas instiga a pesquisa, instiga o mão na massa, instiga o trabalho com tecnologias, instiga o trabalho com robótica e, principalmente, instiga a troca em grupo. Isso faz com que o sentido de pertencimento destes alunos ele fique mais fortalecido. Nesse sentido, a gente entende que tem conseguido atingir as expectativas dos alunos de 15 a 18 anos, mas não só naquilo que é gostoso, mas principalmente naquilo que nos é mais caro, nos níveis de aprendizagem deles.
Sônia, eu acompanho desde o nascimento, né, o sucesso dessas escolas. Vocês se inspiraram nos melhores modelos do mundo para montar essas escolas. O que elas têm de, basicamente, assim, de diferente em relação às outras e de que forma se consegue fazer com que crianças que vêm de diferentes escolas, com níveis diferentes também, acabem nesse processo de nivelamento, conseguindo em pouco tempo, né, se integrar às turmas, gostar de aprender matemática, gostar de aprender português, tornarem-se fluentes em inglês, que é necessário hoje nesse mundo digital, e chegarem lá no final do ensino médio preparados tanto para o mercado de trabalho quanto para o vestibular.
Tu sabe, Rosane, que a escola de ensino médio, em geral, ela tem um problema que ela é bem conhecido, é a falta de sentido. por que que eu aprendo tal coisa? Quem de nós não fez a pergunta, né? Por que que eu tenho que aprender Bhaskara? Por que que eu tenho que aprender análise ou qualquer outra coisa? E a escola, ela inicia as suas aulas fazendo uma pergunta, trazendo um problema, onde os alunos têm que buscar soluções. Ou suscitando, né, exigindo, pedindo para que os alunos tragam problemas que eles veem ao seu redor e busquem soluções. E nestas soluções, com este jeito, os professores vão buscando os conteúdos que são necessários para eles desenvolverem. Então, tudo isso tem mais sentido, tem mais significado para esses alunos. O trabalho por projetos e o trabalho por resolução de problemas vão estimulando os alunos a buscarem respostas e, com isto, a entenderem que estas respostas estão naqueles conteúdos que normalmente se acha chato dentro da escola. Mas não é a resposta tal qual está no livro, é a resposta que eles podem acrescentar um jeito diferente de apresentar, de descobrir, de melhorar aquela resposta que, em geral, está dada normalmente por aí. Então, vejam só, quando a gente tem uma professora de matemática que está trabalhando ângulos e apresenta para os alunos um teodolito como uma das formas de poder estudar trigonometria, e os alunos começam a experimentar esse teodolito, como é que a gente faz, e enxergam que na rede pública os alunos têm dificuldades de aprender ângulos e trigonometria porque não têm esse instrumento, e percebem o quanto que isso é importante, e começam a fazer teodolitos para poder disponibilizar para a escola pública, e começam a entender que esse teodolito normal, comum, não é suficiente, que a gente pode incrementar com tecnologia, que a gente pode aprofundar, tudo isso vai fazendo com que as respostas que eles inicialmente constroem vão sendo aprimoradas e vão dando para eles sentido do porquê que a gente aprende e de qual é o movimento que está por trás da gente ter conhecimento e disponibilizar para o outro. Tudo isso vai levando aos alunos a quererem empreenderem, a quererem saber mais e a quererem produzir coisas diferentes para ajudar os demais.
O anúncio de vocês está vinculado, inclusive, a um mapa que foi feito nacionalmente pela Confederação Nacional da Indústria, apontando a necessidade de formação de profissionais para o setor, né? Vocês vai ter uma adaptação do currículo nas regiões onde ficarão essas escolas, devido à demanda, à vocação industrial de cada lugar? Se as empresas têm, as empresas do lugar têm a necessidade de determinados profissionais nessa área, vai ter uma adaptação para focar nessa necessidade das empresas?
A gente trabalha com as competências que são desenvolvidas no ensino médio, normalmente. E a gente tem uma parceria com o Senai. Quando a gente trabalha com o Senai já desenvolve os seus cursos pensando na vocação da região, né? Então, há uma construção entre as competências gerais que os alunos precisam, associadas às competências que estão adequadas àquela necessidade regional. Então, em alguns municípios, como a gente já tem hoje, há uma necessidade maior de desenvolvimento de alunos dentro da área metal-mecânica. Então, sim, aquelas competências elas vão ser mais enfatizadas. Outras na área de eletricidade, essas competências serão mais enfatizadas também. Há, sim, uma contextualização da escola em função da realidade do município.
Esses municípios foram escolhidos de que forma e qual é o cronograma? Qual é o primeiro e qual vai ser o último lá em 2027?
Na verdade, assim, o critério de escolha dos municípios, ele obedeceu ao número de trabalhadores da indústria que tem nesses municípios, né, associado às taxas de qualidade, né, aos níveis de distorção e idade série dos mesmos. Então, municípios que têm muitos trabalhadores, mas que têm uma distorção e idade série maior, estes foram os eleitos, né? Em função de que a gente entende que quando a gente tem uma distorção e dead série muito grande, a gente está muito próximo de que os alunos poderão desistir dos estudos. Então, a gente precisa levar uma educação diferenciada para que a gente possa manter estes jovens estudando e fazer este incremento na produtividade, no conhecimento destes alunos para o município. A ordem, A gente inicia em 2022 com o Lajeado. Os demais municípios nós ainda estamos negociando, né? Qual o espaço, qual o território, e aí a gente ainda não tem a precisão de qual será o seguinte, o subsequente, até o último. A gente tem a certeza do primeiro, que é Lajeado.
Bom, a gente já tem outras cinco, para o nosso ouvinte que não está familiarizado com esse assunto, né? Essas escolas começou por Pelotas, hoje já são cinco, né, Sônia?
Sim, sim.
E teremos agora mais seis. Mas tem outro eixo desse programa apresentado pela indústria ontem, a indústria na educação, né, para celebrar o Dia da Indústria, que me interessa tanto quanto ou até mais pela possibilidade de expansão dessa metodologia para outras escolas públicas que hoje têm essas dificuldades, que é o Centro de Formação de Professores. Como é que vai funcionar e que professores, de que forma os professores terão acesso a esse centro, que será aqui no centro da cidade, no edifício Formac, a ser reformado, para transformar num espaço de aprendizagem para os professores?
A formação de professores é algo extremamente importante, né? A gente sente no Brasil que a formação inicial ela precisa ser adaptada, melhorada, né? Porque ainda temos uma formação que está distante das necessidades dos alunos de hoje, né? Então, o SESI, com a sua metodologia e verificando o quanto que é necessário fazer um investimento nisso, e constar investindo no Instituto de Formação de Professores, que, como a Rosane disse, vai ser ali no Formac, Leonardo Truda, esquina com a Mauá. E a ideia é poder atender os professores das redes públicas e privadas que estejam interessados para desenvolver novas metodologias de ensino para os seus alunos. A gente tem falado muito de uma formação continuada personalizada. O que isso quer dizer? Se nós temos, por exemplo, um município que tem dificuldade de desenvolver os seus alunos, um município que tem uma característica rural, certamente a abordagem pedagógica ela não pode ser igual a um município de zona urbana, né? Porque existe uma outra realidade, um outro contexto, um outro espaço de observação e de vivência desses alunos. E isso a gente está falando em metodologia. É evidente que os conceitos que os alunos vão aprender serão os mesmos, mas a abordagem desses conceitos ela é diferente. E isto tudo também está vinculado com a nossa experiência junto à Universidade de Colômbia, onde a gente tem trazido muito o conceito mão na massa, o conceito do Fab Learn, onde os alunos vão descobrindo os conceitos das matérias, vamos dizer, movimento retilíneo uniforme, como é que normalmente se faz? O professor passa a teoria e ele vai lá no laboratório e faz a prática. E aí descobre que o professor dizia realmente faz sentido. Qual é a nossa busca? É de fazer essa inversão. A partir dos laboratórios, o aluno observa, o aluno cria esta constância e sistematiza esse conhecimento. E depois volta para a sala de aula para que o professor possa fazer o cotejo daquilo, a comparação daquilo que ele descobriu com aquilo que está escrito, tornando isto um exercício contínuo dos alunos. Então, o Instituto de Formação, ele vem trazendo esta pegada mão na massa, no sentido de que os professores comecem também a construir esses conceitos, trabalhem muito voltados para o desenvolvimento das competências digitais, das novas tecnologias e novas abordagens para desenvolver o raciocínio lógico, que é a base do pensamento computacional, que é a base da matemática, e também com a capacidade da escrita e da sistematização das suas descobertas. Como é que isso tem acontecido hoje? As redes municipais têm nos procurado e buscado que a gente, junto com eles, faça um diagnóstico das suas dificuldades e a gente formula, junto com a rede municipal, o curso para que haja o desenvolvimento dos seus professores. E o Instituto vai ter esta mesma linha, trabalhar junto com as redes públicas a partir de diagnósticos específicos, desenvolvendo metodologias que estejam bastante afinadas com essa realidade.
O que foi anunciado, né, pela Fiergs já está garantido, com verba garantida, e o que ainda depende dos orçamentos futuros do Sistema S?
Na verdade, hoje nós temos esse valor que está sendo voltado para esse desenvolvimento de escolas, ele já tem a verba garantida.
Toda ela,
sim,
para todas as escolas anunciadas.
Sim, para todas as escolas anunciadas.
E para o Instituto também.
Para os institutos e para os contraturnos.
Porque o presidente da Fiergs, Gilberto Petri, fez uma ponderação, né, de que dependeria de orçamentos futuros também uma parte do anúncio.
É que, na verdade, o sistema tem um conjunto de investimentos. Né? Se há algum corte, né, vai ser preciso repensar todo este orçamento.
Ah, bom,
né?
Daí, no caso, teria que se
revisar
dependendo de orçamentos futuros.
O plano estratégico, né, de como é que isso vai se desenvolvido.
Nossos ouvintes ficaram aqui muito interessados mesmo na escola, nessa escola diferenciada. E pergunta, até um ouvinte pergunta assim, quanto custa para colocar um aluno nessas escolas? E quem tem acesso, a senhora falou, são os filhos dos trabalhadores da indústria e pessoas da comunidade. Mas como é que se dá o acesso para quem estiver interessado? Relembrando aqui, as escolas existem em Pelotas, São Leopoldo, Montenegro,
Gravataí e Sapucaia.
Por enquanto. E as outras, então, nessas cidades que nós já falamos.
Na verdade, assim, o SESI lança um edital para matrículas ali por outubro, né? E todas as pessoas interessadas podem se inscrever. Esta, a mensalidade, né? O SESI subsidia, né, da bolsas de estudos que vão de 100% a 70% para filhos de trabalhadores da indústria. A comunidade não tem bolsas, né? E isto vai depender da análise do nível socioeconômico. Então, se faz toda uma solicitação de documentos de comprovação de renda, se faz essa análise e se destina bolsas de acordo com esse nível socioeconômico.
A senhora falava sobre a escola ser um local gostoso, um local bom para estar, mas também com bons índices de avaliação.
Sim.
Como tem sido nessas 5 escolas e quais são as inspirações delas e como elas também podem inspirar o sistema público? A gente fala muito com secretários, secretária estadual, os secretários municipais, sempre se fala muito escola de turno integral, essa é a saída, esse é um dos caminhos. O que essas 5 escolas já podem trazer como lição?
Quando nós construímos as escolas de tempo integral, uma dos requisitos era que elas fossem passíveis de replicação. Então, toda a metodologia ela é feita com a possibilidade de ser replicada para a escola pública. Então, o uso, por exemplo, da robótica e da tecnologia, ela é feita com recursos extremamente acessíveis. Nós usamos em robótica com os nossos alunos, usamos Lego também, mas usamos principalmente o kit Gogobor. É um software aberto, desenvolvido por Stanford, pelo professor Paulo Blinkstein, e nós temos a única empresa do Brasil que produz, ela é uma empresa gaúcha, né? E ela produz para todo o Brasil e, né, também para a América Latina, que é onde se desenvolve isso. Esse kit de robótica, ele permite uma aquisição e uma durabilidade muito maior. E isto facilitaria muito o desempenho e o envolvimento de alunos da rede pública de ensino fundamental neste conhecimento, que é extremamente atrativo. A outra questão é o próprio trabalho por projetos, trabalhos, desenvolvimento de trabalhos de grupos, o próprio FabLearning. Enfim, são N iniciativas que nós temos que são passíveis de serem replicadas e que são, sim, atraentes e importantes para que o aluno fique dentro da escola. Os nossos resultados, eles têm demonstrado isso. Os nossos alunos em desempenho de Enem, eles, dentro do seu nível socioeconômico, porque a maioria dos nossos alunos do SESI, eles têm um nível socioeconômico médio-baixo, né? Dentro deste nível socioeconômico, as nossas escolas estão em primeiro lugar no Enem. E em comparação com escolas de nível socioeconômico médio-alto, nós ficamos entre segundo e terceiro lugar dentro das cidades onde nós estamos situados. O que significa que esta é uma questão que realmente engaja os alunos dentro da aprendizagem e permite que haja aplicabilidade, seja para projetos inovadores, seja para a continuidade dos estudos na universidade.
Tem outro ponto que foi anunciado ontem que me pareceu muito interessante também, Sônia, que é o contraturno, o que se oferece no contraturno para crianças que estão nas escolas regulares e que têm essa possibilidade em 25 municípios, me corrija se eu estiver errada, em 25 municípios, de receber no turno inverso da sua aula regular, receber um treinamento, não sei se dá para falar um treinamento, né, para esse mundo da tecnologia.
Sim, hoje o SESI já tem contraturnos e o nosso contraturno trabalha com três linhas de desenvolvimento. Um é o corpo, ritmo, expressão, onde os alunos fazem esporte, onde os alunos trabalham com música. Temos de pesquisa e tecnologia, onde os alunos trabalham com robótica e desenvolvimento tecnológico, sustentabilidade e voluntariado, onde os alunos fazem ações dentro dos seus municípios para determinadas questões, cuidar de uma praça, ajudar uma creche, alguma coisa assim. O que nós estamos propondo agora é um incremento nesses contraturnos, levando com mais ênfase o desenvolvimento das tecnologias digitais, onde a gente vai trabalhar de novo, né, com impressora laser, com impressoras digitais, com a própria robótica, com computadores, para que estes alunos possam ir transformando, né, as suas ideias em objetos, em mecanismos, em aparelhos, né, que eles entendam como importantes para poder demonstrar a sua criatividade. Então, nós vamos estar em 25 municípios, eles vão ter um friso, um viés, né, bastante mais tecnológico, para que os alunos possam ter esta familiaridade e que possam apoiar o desenvolvimento lógico-matemático, o desenvolvimento da língua portuguesa, usando estes recursos e, com isto, impactar no melhor desempenho deles dentro das escolas regulares que eles frequentam.
Ontem, lá na apresentação desse projeto, o superintendente do SESI, o Juliano Colombo, usou uma frase de uma menina, a Renata, que quando se formou, ela disse: esta escola mudou o patamar dos meus sonhos. Uma frase que me chamou muito a atenção, porque a ideia, vocês disseram isso ontem lá, é mudar o patamar dos sonhos dessas crianças. Mas tem vários exemplos de mudança de patamar, e o caso dessa menina, ela participou de uma competição na Tunísia. Teve os meninos, um grupo de meninos e meninas que foram finalistas e conquistaram medalhas em Olimpíada de Matemática na China. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa mudança de patamar dos sonhos dessas crianças.
Nós temos aí agora, esse é o lado bonito, né? O lado mais bonito. Nós temos muitos alunos, nós temos que trazem isso para a gente, né? Nós tivemos alguns alunos, como a nossa escola, ela tem um viés muito forte em matemática e ciências, é comum que os alunos, ao entrarem, tenham receio de não conseguir se adaptar, ou seja, por tempo integral, ou, né, bom, vou passar o dia inteiro dentro da escola, eu não vou suportar isso. Ou eu estou entrando numa escola onde tem muita matemática, onde tem muita ciência, eu não gosto disso, que eu gosto de teatro, que eu gosto de português. E isto faz com que, em alguns momentos, eles fiquem receosos, né, da sua permanência. E os nossos alunos acabam, ao final desse processo, dizendo o seguinte: olha, eu consegui entender que português com matemática funciona bem. E aí nós temos um caso de um menino de inclusão que nos dizia o seguinte: nós temos, ao final do nosso terceiro ano, eles têm que apresentar um projeto inovador. E esse menino tinha muito receio do projeto inovador porque ele não tinha facilidade em matemática. E ele tinha muita facilidade com música. Então o orientador dele conversou com ele e disse: bom, mas como é que a gente vai resolver isso, né? Porque vai ter que passar pela matemática isso. E ele acabou criando um método de aprender matemática estudando música. E ele se saiu tão bem nisso que aquela expectativa que ele tinha de que ele não ia conseguir adiante, que afinal ele não gostava de matemática, ele não conseguia fazer tantas coisas, ele acabou se dedicando depois para fazer games, gamificação. E na sequência, nós alinhamos com a Unicinos para que ele participasse de um curso de extensão de games. E hoje o menino está fazendo gamificação. E o bonito disso é que a família diz assim, nunca imaginei que ele pudesse estar na faculdade. E hoje eu vejo meu filho entrando na faculdade, trabalhando com gamificação, algo tão difícil. Então, esse movimento de mudança de patamar de sonhos, ele vem sendo constatado diariamente, vamos dizer assim, à medida em que os alunos chegam, eles vêm com uma autoestima ou com uma perspectiva de poucas condições de enfrentar uma escola com um peso de aprendizagem tão grande que é proposto, e que depois eles vão escolhendo carreiras dentro de ciências exatas, dentro da computação, dentro da química, dentro da física, dentro da psicologia, carreiras que antes para eles eram extremamente distantes e que vão fazendo muito sentido dentro daquele projeto de vida que eles começaram a desenhar dentro da escola e que foram ficando fortalecidos para isto. Nós temos muitos alunos nossos, 60% dos nossos alunos, eles continuam seus estudos na universidade, e 40% desses alunos, eles vão de se desenvolvendo, se envolvendo ou com situações de empreendedorismo ou buscando empregos dentro de indústria e outras áreas. O que vai dando conta da quanto eles têm possibilidades de ir adiante.
Bom, para a gente encerrar, nós ficaríamos amanhã toda conversando sobre isso, Sônia. Eu tenho uma pergunta dos ouvintes aqui. Como é feito o recrutamento dos professores para que eles, afinal, todos saem das mesmas faculdades, e como é que eles se adaptam a essa metodologia? E como é a remuneração? Se a remuneração é fixa, é muito diferente do que se paga nos municípios ou no estado? Existe algum incentivo por desempenho? Como é que funciona isso?
Nós abrimos a chamada para os professores, né? Como qualquer vaga dentro do sistema, dentro do SESI. E aí nós temos um processo de seleção que tem 6 fases. Né, que vai desde a análise do currículo, vem prova, vem análise psicológica, vem dinâmica de grupo, vem entrevista, vem mini aulas, e aí o professor é contratado. Todos os nossos professores, eles têm no mínimo 30 horas de trabalho conosco e no máximo 40, e eles fazem capacitação em serviços. Os professores têm 4 horas semanais para reunião e têm 2 vezes ao ano 40 horas de formação. E os níveis de remuneração, eles são, em geral, mais altos que os dos municípios onde nós estamos, né? Não tem remuneração por desempenho, ele é fixo, né, a nossa remuneração, e ela é compatível com as escolas privadas que nós temos em Porto Alegre ou nas redes municipais, né, nos municípios onde nós estamos atuando.
Nós lhe agradecemos e torcemos que tudo isso saia do papel dentro do prazo estimado por vocês, gerente de educação do SESI, Sônia Bier. Bom dia, bom trabalho. Obrigada por ter vindo até o estúdio conversar conosco sobre esse tema que movimenta os nossos ouvintes aí, né, Rosane?
É muito, muito mesmo, porque várias pessoas dizem aqui o que ontem eu ouvi lá na apresentação, e eu mesmo tive que vontade de voltar para a escola. E quem sabe quebrar esse tabu com a matemática, que sempre foi um problema na minha vida e da maioria das pessoas. Muito obrigada, Sônia, por ter vindo ao estúdio e compartilhar com os nossos ouvintes essa experiência, né, e esse modelo de escola que a gente chama de escola do futuro, mas é a escola do presente, já em 5 municípios gaúchos.
Perfeito, muito obrigada, eu agradeço a todos e fica o convite para visitar as nossas escolas. É sempre um prazer poder socializar aquilo que nós estamos fazendo, receber novas ideias e mostrar mais de perto o que os nossos alunos têm aprendido e têm construído. Muito obrigada e bom dia.
Daniel Escola foi lá, conheceu a escola de gravata aí. Voltou apaixonado pela escola.
Voltou, eu lembro que ele falou bastante sobre a escola.